Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso Nacional deve analisar extensa lista de medidas provisórias após recesso parlamentar. Proposta que regulamenta a profissão de salva-vidas volta para nova análise da Comissão de Assuntos Sociais. Projeto de Jorge Cajuru pode garantir direito ao transporte escolar para estudantes universitários. Texto aguarda a votação da Comissão de Educação. Boa noite. Na volta do recesso parlamentar, o Congresso Nacional terá pelo menos 21 medidas provisórias para analisar. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Entre as que tramitam há mais tempo, estão a que disciplina o trabalho híbrido e auxílio alimentação para quem tem carteira assinada, a que flexibiliza a lei trabalhista em caso de calamidade pública e a que fixa novas datas para o recolhimento de encargos por parte dos empregadores domésticos e apresenta regras adicionais sobre o programa de simplificação do microcrédito digital. A senadora Margarete Busetti, do Progressistas de Mato Grosso, destaca a importância do chamado Sim Digital.
É o aumento dos patamares das linhas de créditos a serem concedidos para a pessoa física e para a pessoa jurídica, que passam respectivamente de R$ 1.000 para R$ 1.500 e de R$ 3.000 para R$ 4.500.
Outras MPs que aguardam análise dizem respeito a normas especiais para as compras, as contratações e o desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa e o aumento do prazo do Plano Nacional de Cultura até 2024. Para o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, o governo não pode ignorar o setor.
O setor gera 1 milhão de empregos diretos e movimenta mais de 10 bilhões na economia. Isso representa em torno de 2,6% do PIB.
Entre os objetivos do plano estão a abertura de 15 mil pontos de cultura por todo o país e o aumento da quantidade de municípios com algum tipo de equipamento cultural.
Também na volta do recesso parlamentar, a Comissão de Assuntos Sociais vai analisar novamente o projeto que regulamenta a profissão de salva-vidas. A proposta foi modificada na Comissão de Constituição e Justiça para garantir o trabalho para quem já está na atividade. Repórter Roberto Fragoso.
Para exercer a atividade, o salva-vidas deverá ter mais de 18 anos, ensino médio completo, curso profissionalizante com carga mínima de 160 horas, com reciclagem a cada 2 anos, apresentar atestado de saúde física e mental e passar em uma prova prática de corrida e natação. A jornada será de no máximo 40 horas por semana, com direito a seguro de vida e acidentes, e no caso de exposição a agentes nocivos à saúde, adicional de insalubridade e aposentadoria especial. A proposta foi modificada para garantir o trabalho para quem já exerce a atividade. Outra mudança foi o fim da exigência de contratação mínima de 2 salva-vidas para cada 300 metros quadrados de superfície de piscinas públicas e coletivas, o que incluiria, além de clubes, escolas, condomínios, hotéis e parques. O relator Humberto Costa, do PT de Pernambuco, argumentou que a medida poderia limitar o acesso à recreação e ao esporte.
Tal dispositivo veicula matéria estranha à regulamentação da profissão ao tratar de normas específicas de segurança em ambientes aquáticos. É preciso refletir sobre efeitos deletérios da regra em questão, especialmente diante das comunidades mais vulneráveis. Segundo o texto original, uma piscina olímpica exigirá a presença de 8 profissionais. Quantos estados e municípios brasileiros seriam capazes de manter um centro aquático público diante dessa exigência? Pouquíssimos, sem dúvida.
Os guarda-vidas atuarão no resgate e salvamento em ambientes aquáticos, na prevenção de acidentes por meio de atividades educativas e orientação sobre riscos de afogamento e no registro de ocorrências. Os trabalhadores terão direito ainda a uniformes adequados para o trabalho sob o sol, equipamento de proteção individual e materiais de primeiros socorros.
O Senado terá em novembro uma sessão especial para debater a campanha sobre diabetes. A ideia é ressaltar os esforços dos agentes envolvidos na campanha e destacar o impacto da doença no país. Repórter Bianca Mingotti.
O requerimento para a realização da sessão especial foi apresentado pelo senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, e tem como objetivo destacar o Novembro Diabetes Azul, que é uma campanha que visa a conscientização sobre a diabetes. A ideia da sessão é ressaltar os esforços dos agentes envolvidos na campanha, além de falar sobre o impacto da doença no país. Segundo dados do Atlas do Diabetes 2021, divulgado pela Federação Internacional de Diabetes, o Brasil é o 6º país em incidência de diabetes no mundo e o primeiro meio na América Latina. Há no Brasil 15,7 milhões de adultos diabéticos. O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, que é diabético, demonstrou preocupação com os brasileiros acometidos pela doença.
Infelizmente, hoje, ela apresenta um empate técnico com o AVC e com a hipertensão. Ela não é mais a terceira. A cada 10 brasileiros, 2 são diabéticos. E não existe pré-diabético. Há falhas no Brasil inteiro hoje em relação à forma como o SUS recebe os diabéticos.
A Federação Internacional de Diabetes e a Organização Mundial da Saúde definiram o dia 14 de novembro como o Dia Mundial do Diabetes, tendo a cor azul como símbolo. De acordo com o requerimento, a sessão especial deve acontecer no dia 11 de novembro.
A Presidência da República sancionou a lei que instituiu o 11 de agosto como Dia Nacional do Laringectomizado. A lei é oriunda de uma proposta da Câmara dos Deputados aprovada pelo Senado em junho. A repórter Regina Pinheiro tem os detalhes.
No Dia Nacional do Laringectomizado, 11 de agosto, serão efetivadas anualmente ações relacionadas à detecção precoce do câncer de laringe e à conscientização da população em relação à doença. Conforme o Instituto Nacional de Câncer, INCA, quanto mais precocemente for feito o diagnóstico do câncer de laringe, maior a possibilidade de o tratamento evitar a laringectomia total, que é a retirada da laringe, causando a perda da voz fisiológica e sendo necessária a traqueostomia definitiva. A relatora do projeto, senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, alertou sobre os principais sintomas.
Faz necessária a conscientização da sociedade no sentido de buscar apoio médico quando surgir de forma contínua, inadvertida e persistente os sintomas mais comuns da doença: dor durante a deglutição, rouquidão e falta de ar.
De acordo com o INCA, o fumo e o consumo de bebida alcoólica são os principais fatores de risco.
A senadora Maria das Vitórias, do PSD, pediu que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes não interrompa os trabalhos de manutenção da BR-364, rodovia que corta o território do Acre e é considerada vital para a população do estado. Ela afirmou que o trecho que vai de Cruzeiro do Sul à capital Rio Branco está praticamente intransitável.
Para que todos tenham noção da situação, antes levávamos 7 a 8 horas para percorrer de Cruzeiro do Sul a Rio Branco. Agora levamos mais de 18 horas, dependendo de dias chuvosos.
Maria das Vitórias lembrou que no Acre e em geral na Amazônia, basicamente há duas estações do ano: a chuvosa e a menos chuvosa, sendo que agora a região está em pleno verão amazônico, quando as chuvas são mais esparsas, único período em que se pode executar grandes obras. Ela acrescentou que daqui a alguns meses, no final de outubro, inicia-se o rigoroso inverno amazônico, quando as chuvas são constantes e haverá o risco de perder todas as ações que foram executadas para manter a BR aberta. A Comissão de Educação pode votar após o recesso parlamentar o projeto do senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, que garante o direito ao transporte escolar aos alunos de baixa renda matriculados em universidades, mesmo nas localidades mais remotas. O parecer do relator, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, já foi apresentado ao colegiado. Repórter Marcela Cunha.
O objetivo é resolver o problema da falta de rotas regulares entre pequenas cidades e as instituições de ensino, que, quando existem, cobram preços proibitivos. Foi o que explicou o relator da proposta, senador Paulo Rocha, do PT do Pará.
O objetivo é resolver o problema de transporte do pessoal do interior do nosso país, porque geralmente os cursos de educação superior só tem nas grandes cidades ou nas capitais.
A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios vão se organizar em regime de colaboração para cobrir os custos com o transporte. O senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, fez um pedido de vista para analisar os detalhes da proposta antes da votação.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.